Os dois. E ainda 60 euros de oferta.
Que exagero.
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60 euros. Consulte as condições em iberdrola.pt.
Quando olho para Alberto Oculista, vejo sorrisos. Vejo compromisso e personalização. Vejo 30% de desconto em toda a loja com oferta do segundo par. Promoção válida até 3 de agosto de 2025. Consulte condições numa loja perto de si. Alberto Oculista, há mais de 40 anos a olhar por si.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Uma da tarde, meio-dia nos Açores. Boa tarde.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Esta é a Rádio Renascença, a altura de lhe contar que notícias é que marcam a atualidade. Vítor Mesquita, vamos lá, quais são os destaques?
Procurador-Geral da República defende que não deve ser a vítima de violência doméstica a sair de casa. Presidente da Assembleia acredita num acordo no Parlamento sobre reforço financeiro na defesa.
Vamos lá às notícias da uma da tarde. Esta é a Renascença, uma ótima sexta-feira. A edição de Vítor Mesquita.
Terminou há minutos a tomada de posse dos secretários de Estado do 25º Governo Constitucional. O Presidente da República deu posse a 43 secretários de Estado. Manuela Pires, o Governo está assim completo.
Com a posse dos 43 secretários de Estado, que durou meia hora, começou com Inês Domingos dos Assuntos Europeus, terminou meia hora depois com o secretário de Estado Rui Ladeira das Florestas. Uma cerimónia que terminou entretanto, mas que ainda decorre com os habituais cumprimentos. A maioria dos secretários de Estado transita do governo anterior. Há ministérios onde não muda nada, como por exemplo as finanças ou a segurança social, mas há outros, a justiça, onde a remodelação é total. E há outras alterações significativas. O ensino superior passa a ter uma pasta autónoma e na presidência a imigração passa a ter também designação formal. É uma forma de mostrar a importância deste tema no Ministério da Presidência. No Ministério novo que é criado, o da reforma do Estado, está o diretor da Google em Portugal, Bernardo Correia. Para a simplificação foi escolhido o engenheiro Paulo Magro da Luz. Ontem, aqui na cerimónia de posse do Governo, uma das novidades anunciadas pelo Primeiro-Ministro foi a antecipação dos 2% do PIB para gastos em defesa já este ano. Esta manhã, à entrada para esta cerimónia, o Ministro da Defesa, Nuno Melo, explicou que em nada vai ser retirado dinheiro à Segurança Social, nem sequer será posta em causa a economia portuguesa.
Não porá em causa o comportamento da economia, pelo contrário, reforçará o desempenho da economia através da, eu diria, do envolvimento da base tecnológica e industrial da defesa nacional. O cumprimento das médias, estes são os pressupostos. Portanto, os investimentos na defesa só serão feitos desde que haja esse retorno para a economia portuguesa, cumprimento das prestações sociais.
A garantia de Nuno Melo, o Ministro da Defesa, todos os ministros e também secretários de Estado, os 60 membros do Governo, vão agora ter uma primeira reunião do Conselho de Ministros na residência oficial do Primeiro-Ministro. É uma reunião para alinhavar já as primeiras ideias do programa de Governo, que será discutido na Assembleia a 17 e 18 de junho.
A reportagem de Manuela Pires, que acompanhou a tomada de posse dos 43 secretários de Estado do novo governo, cerimónia que decorreu no Palácio Nacional da Ajuda. O Presidente da Assembleia da República acredita que será possível o Parlamento chegar a acordo sobre o reforço financeiro na defesa. José Pedro Aguiar Branco falava esta manhã aos jornalistas à margem da inauguração de uma exposição sobre os 40 anos da adesão de Portugal à CEE, onde foi questionado sobre a intenção do Primeiro-Ministro de antecipar já este ano o investimento de 2% do PIB na defesa. Considera José Pedro Aguiar Branco que é uma área onde o consenso é possível.
Eu acredito que vai ser possível chegarmos a consensos nessa matéria. Até estou otimista de que essa será uma das matérias onde, talvez com maior facilidade, se possam encontrar esses consensos.
Aguiar Branco confia mesmo na maturidade dos partidos para chegar a consensos que respondam aos problemas das pessoas. O Presidente do Parlamento foi eleito esta semana com 202 votos a favor. Logo a seguir viu ser chumbado um vice-presidente proposto pelo Chega. Aguiar Branco diz ter-se tratado de um episódio infeliz. Apela a que na próxima votação não aconteça o mesmo. O Banco de Portugal revê em baixa a previsão de crescimento económico para este ano. O supervisor bancário aponta uma subida do PIB de apenas 1,6%, bem abaixo da expectativa do Governo, superior a 2%. São dados do Boletim Económico de junho. A instituição presidida por Mário Centeno apela à contenção orçamental do novo Executivo num cenário de previsível agravamento dos saldos orçamentais. O Banco de Portugal espera um déficit de 0,1% do PIB este ano. Subida nos combustíveis. Na próxima semana, os litros de gasóleo e gasolina deverão subir 0,5 cêntimo. São as previsões do Automóvel Clube de Portugal.
E, Vítor, depois de ter estado ontem na emissão especial 3 por Todos do Procurador-Geral da República, de resto as imagens estão na nossa emissão de YouTube, ele participou esta manhã num seminário sobre violência doméstica que decorre no auditório da Polícia Judiciária em Lisboa, e Amadeu Guerra deixou um alerta: não deve ser a vítima de violência doméstica a sair de casa, mas sim o agressor.
Um alerta do Procurador-Geral da República dirigido a quem está no terreno e até à Ministra da Justiça para que a lei possa ser clara nesse aspecto.
Uma mudança de paradigma, e alerto, ou pelo menos sensibilizo, ou pretendo sensibilizar a Senhora Ministra da Justiça ou o Poder Político, os magistrados do Ministério Público e os juízes, no sentido de que, no meu ponto de vista, temos que mudar a situação atual. No meu ponto de vista, o agressor é que deve abandonar a casa da morada da família e não a vítima. É fundamental que todos nós façamos esse caminho, porque para mim não faz sentido a situação atual.
Declarações do Procurador-Geral da República durante um seminário sobre violência doméstica que decorre hoje no Auditório da Judiciária em Lisboa, em articulação com o Ministério Público, e onde a juíza desembargadora do Tribunal da Relação de Lisboa, Cristina Almeida e Sousa, deixou também o apelo ao afirmar que devem ser pensadas casas, sim, mas para agressores.
Impor a crianças e a mulheres e a homens que também são vítimas de violência doméstica ainda terem que sair das suas casas, do seu espaço de conforto, abdicar das suas rotinas no seu local de trabalho, no local onde residem, é uma dupla vitimização. E, portanto, o que nós temos que começar a fazer é aplicar estas medidas urgentes e talvez começar a pensar em casas-abrigo para agressores e não para vítimas.
A desembargadora considerou inaceitável e baixa a moldura penal que existe para o crime de violência doméstica, sublinhando que está a ser passada a mensagem errada.
Um dos modos de ação típica da violência doméstica são as ofensas à integridade física qualificada. É o crime de sequestro, é o crime de violação. Verificamos que as penas, molduras penais abstratas, são de 3 a 10 anos. Com este desequilíbrio, o legislador dá à comunidade o sinal de que, se as ofensas à integridade física forem praticadas na rua entre dois desconhecidos e tiverem consequências muito graves, então a pena é até 10 anos. Se em contexto de violência doméstica, onde imperam especiais deveres de respeito, proteção e afeto, então a pena passa para 8 anos. As mulheres vítimas de violência doméstica têm, muitas vezes são acometidas de problemas neurológicos gravíssimos. Se isto não é uma ofensa qualificada, porque acarreta uma lesão permanente incapacitante, deixa a pergunta.
Desembargadora Cristina Almeida e Sousa fala em números insustentáveis de casos de violência doméstica. Em 2024, mais de 30 mil participações, pouco mais de 5 mil chegaram a julgamento, sublinhando que isso merece reflexão sobre o que se está a fazer de errado na atuação em casos de violência doméstica. É uma reflexão que estamos também a fazer nesta emissão 3 por Todos da Renascença.
Estamos com certeza e com o contributo de muita gente e muitas perspectivas. Até já, Vitor.
Até já.
Renault. Dizem que o zero não vale nada. Não, não vale. Que não conta, não, não conta. Que é só um vazio, Então espreitem a oferta do Renault Kangoo Van e vejam como zero pode valer tanto. Descubra tudo em Renault.pt.
Renascença. Sines, Santiago do Cacém. 105.8.
Ora, aqui estamos, são 1:09, meio-dia 9 nos Açores, arranque de mais uma hora aqui no 3 por Todos, até às 8 da noite não paramos, este é o último dia, estamos aqui desde as 7 da manhã, estamos aqui há 2 dias e meio praticamente, exatamente, e daqui a nada temos mais uma convidada.
Ah, precisas de falar, não é? Desculpa.
Isto já, já são muitas horas.
Algumas funções básicas começam a falhar.
Daqui a nada temos aqui connosco Cláudia Lopes, jornalista desportiva, um mundo que habitualmente vimos mais povoado por homens, mas que talvez tenha mudado ou não. Vamos saber. Vamos
e
saber.
Que trouxe uma t-shirt muito, como dizer?
Sugestiva.
Sugestiva, exatamente. Podes acompanhar a nossa emissão de streaming. Como é que chega lá? Através do site da Renascença, tem logo uma janelinha que o redireciona para para o link do YouTube e pode acompanhar-nos, portanto, ouvir-nos e ver-nos também aqui no 3 por Todos contra a Violência Doméstica. Nunca nos cansamos de apelar também a que contribua ligando para o 761 10 33 33. Gostava de sonhar assim com uma marca de 50 mil euros.
Ah,
imagina.
Foi a vou primeira atirar. Vez que estamos a assumir assim um
vou
objetivo
atirar, isso vou era atirar
lindo.
Para cima
isso era lindo, e se isso acontecer temos de pensar o que é que vamos fazer se chegarmos aos 50 mil euros.
Dizer.
Não quis precipitar, vou falar primeiro com as minhas colegas.
Eu sou o Coldplay e o microfone errado. Ora, muito bem, obrigada. Peraí, falta-me o meu. Onde é que está o meu microfone? Está aqui mesmo ao pé de mim, desculpem. Ora bem, dizia eu, sou o Coldplay na Renascença e é a Cláudia Lopes connosco também.
Isto não está fácil.
Qual é o teu dorsal, Cláudia?
254.
Muito bem, 254. Vamos a caminho dos 300. E conversamos então agora com a Cláudia, uma mulher que teve de se habituar a... Eu não queria dizer sobreviver, mas parece-me assim demasiado forte.
A
mas a singrar no mundo de homens, não é?
Vai para casa, vai cozer meias, o teu lugar é na cozinha. No início, hoje em dia não, até porque com a idade vais ganhando alguma capacidade de mandar pessoas a sítios.
orientá-las, no fundo.
Porque há muitos sítios onde podes mandar as pessoas. Sim, claro, como é que tens essa mente?
Podes também sugerir que vão também para a cozinha, não é? Porque é a cozinha é um sítio de todos.
Talvez as meias me pareça o insulto mais insulto, porque eu acho que hoje em dia ninguém cose meias.
Olha, né? A Inês cozeu aqui há bocadinho.
Hoje de manhã cozi uma meia Ana Galvão. Olha, nós temos aqui falado muito também do comportamento dos homens por serem muitas vezes os principais agressores, serem do sexo masculino. E no mundo do futebol, muitas vezes legitima-se muito assim, um extravasar, às vezes um bocadinho exagerado. Tu achas que isso está um bocado melhor? Não está melhor? Avançamos, não avançamos?
Eu acho que o mundo genericamente não está melhor. E isso é o que traz as pessoas hoje aqui. E que traz as pessoas aqui à vossa emissão ao longo destes três dias. O mundo não está melhor. Porque eu acho, isto é a minha opinião, vale o que vale, mas eu acho que nós nos habituámos a dar tudo o que temos como um dado adquirido, e acho que esta geração mais nova, onde me preocupa imenso, sobretudo a violência no namoro, vocês têm falado muito de violência doméstica, vamos lhe chamar entre aspas clássica, mas há este tipo de violência hoje em dia do namoro, e isso preocupa-me muito, porque as pessoas dão tudo o que têm como um dado adquirido, dão a liberdade que têm como um dado adquirido. Esta geração não lutou por isso, não viveu com isso, muitos destes miúdos já foi uma coisa lá dos avós. A minha mãe a mim explicou-me que precisava da autorização do meu pai para sair do país. E isso hoje em dia a mim choca-me, não é? Porque já não é uma realidade com a qual tu imagines viver.
Vemos miúdas adolescentes, não é? A precisar da autorização de namorados para fazer várias coisas, não é? Exato. Quase como se estivéssemos a caminhar para aí.
Eu preciso só que alguém me mate e acabe com a minha dor, porque eu não entendo como é que tu chegas a 2025 e as pessoas acham legítimo que alguém lhes diga o que é que elas vestem, o que é que elas não vestem, que mensagens é que elas mandam, como é que elas se comportam. Isso, eu acho que toda a gente perdeu um bocadinho a sanidade mental, porque nós normalizamos a violência. Esta geração é um produto do Trash TV. São gerações de anos e anos e anos a normalizar na televisão produtos muito maus, tecnicamente bem feitos, mas de conteúdos muito maus, em que se normalizava a objetificação da mulher, a linguagem excessiva, abusiva, e estas pessoas cresceram todas a achar que isto é normal. Eu a mim choca-me e digo isso ao meu filho, que tu trates sequer alguém por estúpido. Não, eu dizer-te a ti numa discussão, Inês, é estúpida. Eu acho isso uma coisa altamente ofensiva.
Que idade é que tem o teu filho, Cláudia?
10 anos.
Ok, ainda é cedo, se calhar.
Não digo,
não é cedo para ensinar, não é cedo para ensinar. Mas percebes-te assim à volta, porque entre as crianças e os adolescentes há muito, tem havido muito, lá está, esse tipo de comportamentos. Isso obriga-te a estar atenta em triplo, quase.
Os miúdos na escola trazem os universos que têm em casa. E portanto tu tens de estar sempre atenta, porque os miúdos vêm dos mais variados universos na escola. E portanto tu tens que lhe chamar a atenção que não é normal as pessoas insultarem-se e dizerem que tu és um estúpido, ou que tu és, dizer por exemplo a uma miúda, tu és gorda. Isso não se diz, tu não dizes nada sobre o outro que ele não possa mudar em 30 segundos.
Exato.
Uma coisa é tu dizeres, tens uma erva no dente.
Isso é até já vai que muda.
Ou tens a barriga aberta, é uma coisa simpática de avisar.
Agora, tu não podes dizer nada a ninguém que essa pessoa não tenha capacidade de mudar em 30 segundos, porque isso vai-lhe ficar na cabeça e tu não tens o direito de dizer isso. Tu também não gostas que alguém diga que tu usas óculos, ou que és caixa de óculos, que eu ouvi isso a minha adolescência toda, porque não é uma coisa clássico. Fácil de ouvir, e portanto tu tens que fazer esse trabalho. E hoje em dia, eu encaro o facto de ter um filho homem, como uma responsabilidade acrescida. Eu vinha ouvir o Jorge Correia no carro, quando vinha para cá, e ele dizia que tinha duas filhas, e eu dizia ao Jorge, mas eu pensava sozinha, mas eu tenho um filho, e acho que a minha responsabilidade é ainda maior, porque ele tem que ser respeitador. Eu ensino-lhe a questão do consentimento, é uma palavra que eu introduzi já no vocabulário dele, para ele perceber
depois
o que
não
é,
ser uma novidade.
É muito, assim, a Sara Prata há bocadinho dizia isso, ou seja, tens miúdas a nascer, raparigas a nascer, e já nascidas há um tempo, num mundo em que já podem fazer tudo, ao mesmo tempo que em paralelo estão a crescer rapazes, se calhar com uma visão muito enviesada do que deve ser a vida e a paridade.
Porque está tudo muito à mão, está tudo muito nos jogos online, se tu não tiveres com atenção, está tudo
nos
muito
influencers,
nos
YouTube.
Não, vamos falar dessas pessoas. Não vamos, senão eu que descomponho-me aqui e fico aqui
e ninguém
alterada.
Quer isso. Olha, só te vou pedir mais uma coisa.
Com os nervos.
Só te vou pedir mais uma coisa, Cláudia Lopes, que assim com toda a lata do mundo, que pegues no teu telefone e que ligues para o 761-1033-33, pode ser?
Pode ser,
muito
já
bem.
A seguir.
Enquanto a Cláudia contribui também ela para esta causa da APAV, nós ouvimos os à toa porque...
Eu acho que eles estão ali a entrar na nossa casa, não é? Estão ali já ao pé do portão, e se calhar vou lá ter com eles.
Então vai, é o tipo de intrudo que nós
queremos, são bem-vindos, são bem-vindos.
Não nos importamos.
Não vais para casa sozinha, sei que em tempos combinamos, tu na tua, eu na minha. Tu na tua, eu na minha, ainda assim faz confusão. Já sei que estás bem sozinha, amor, tu estás, mas eu não.
Então atravessa a estrada e vem. Estou na casa em frente, na nossa rua mora tanta gente. mas é como se não morasse mais ninguém. Está tanto frio lá fora, se vamos para casa à mesma hora, não faz sentido ir cada um para a sua. Não faz. Noite escura, já é tarde, não vais para casa sozinha. Sei que em tempos combinamos, tu na tua, eu na minha. Tu na tua, eu na minha, ainda assim faz confusão. Já sei que estás bem sozinha, amor, tu estás, mas eu não. Se a tal vizinha dos gatos disser que me viu com outra, não se ouve alguém que fala sem saber da história toda. Razão tem a tua mãe quando diz que a vizinha é louca. Quem muito fala dos outros, poucas vezes lava a boca. Noite escura, já é tarde, não vais para casa sozinha. Sei que em tempos combinamos, tu na tua, eu na minha. Tu na tua, eu na minha, ainda assim faz confusão. Já sei que estás bem sozinha, amor, tu estás, mas eu não. Noite escura, já é tarde, não vais para casa sozinha. Sei que em tempos combinamos, tu na tua, eu na minha. Tu na tua, eu na minha, ainda assim faz confusão. Já sei que estás bem sozinha, amor, tu estás, mas eu não. Noite escura, já é tarde, não vais para casa sozinha. Sei que em tempos combinamos, tu na tua, eu na minha. Tu na tua, eu na minha, ainda assim faz confusão. Já sei que estás bem sozinha, amor, tu estás, mas eu não.
Tu na tua, eu na minha, e hoje são eles na nossa, não é?
É verdade, eles estão aqui na nossa casa.
Vem à nossa casa, são quem? Joana-vos à toa.
São os à toa, exatamente. Eu ia começar pelos nomes e ver se tu adivinhavas, mas tu já sabes, Inês. Portanto, Mário são nomes ótimos. Mário Monjinho, João Direitinho e Tiago não é Teixeirinha, mas devia ser também para combinar. À toa, obrigada por estarem cá connosco hoje. E nós temos falado aqui muito de mais do que a violência doméstica, também violência no namoro, que é uma violência que acontece um bocadinho mais cedo e se calhar mais próximo das vossas idades e sobretudo das idades dos vossos fãs e das pessoas que vos acompanham e que ouvem a vossa música. Já alguma vez perto de vocês assistiram a uma realidade destas?
É, o Mário tem um caso um bocado mais tenso que já assistiu, que teve que intervir e bem, não é? Teve que tratar, mas explica tu se calhar, Mário, não é? Que tu é que
agora até
estou
assustado, o que não, é que aconteceu?
Não, intervir no sentido de ajudar, claro, não é a vítima, claro, neste caso.
A questão é... A pergunta é se a gente conhecia alguns casos.
Exatamente. Infelizmente, todos acabamos por conhecer, de alguma maneira.
Sim, infelizmente sim. Lá no prédio da minha avó havia assim um casal que estava sempre a desentender-se e quando havia copos era a desculpa e o futebol não corria bem era a desculpa. Tudo isto são desculpas para deixar a violência sair. E pronto, tivemos de chamar os vizinhos e a minha mãe. Pessoas adultas,
juntaram-se todos para...
pessoas adultas para tentar ajudar e acabou por se conseguir realocar as pessoas aleijadas, que neste caso a parte chata é que quem estava a ser violentada é que teve de sair.
É uma história que temos ouvido aqui recorrentemente e que é absurda, não é? A pessoa que fez mal fica e as outras têm que mudar a sua vida. Falando aqui de coisas um bocadinho mais animadas, porque também este o vosso papel de levar música e levar alegria até a pessoas que às vezes podem estar a passar momentos muito difíceis, o que é que podemos esperar de usar a tua agora nos próximos tempos? Aqui para este verão, vão estar a tocar em muito sítio?
É, vamos estar a tocar em alguns sítios, passem nas nossas redes, está lá tudo disponível, nós não sabemos de cor nem o que podemos anunciar já, nem o que não podemos.
Mas vai ser um verão muito preenchido, de certeza.
Vai ser, felizmente. Vamos lançar músicas novas, temos um disco na calha.
Já tem nome?
O disco já, Noites Mágicas, Manhãs Trágicas.
Muito bem, às vezes acontece, não é?
Tem a ver um bocado com a nossa vida nesta fase no Alentejo.
Muito bem, e tem a ver com a vossa vida quando andam aí na estrada ou não?
Também,
noites muito animadas e uma manhã um bocadinho mais difícil.
De cansaço e depois muita festa, não é? De concerto e depois as manhãs são mais complicadas.
Portanto,
vou acordar.
Quem quiser ver os atores, eles vão andar por aí, é passar nas redes sociais deles. Muito obrigada por terem juntado
obrigada.
A nós.
Obrigada.
E juntado a vossa voz a esta causa. Obrigada.
Obrigada aos à toa. Daqui a nada, temos aqui mais um desafio, que é para ninguém se deixar dormir, que ainda precisamos depois do almoço. Tenho assim uma lanzeira.
Tenho uma coisa para vos dizer.
Então
espetacular.
Conta.
Estão prontas?
Sim.
A Johnny Luna
Sapataria em Balazar, Póvoa de Varzim, ofereceu agora mesmo 1.500 euros à PAV, percentagem das vendas destes últimos 3 dias de emissão das 3 da manhã. Estão a ouvir-nos e fizeram esta oferta e o dinheiro já foi transferido e tudo.
Espetacular.
Obrigada. Niluna, é como se chama.
Niluna, fogo. Espetacular.
Muito obrigada. E quem quiser seguir o exemplo, isso, força, nós fazemos aqui toda a publicidade do mundo.
Exatamente.
É esta boa ação.
E quem quiser contribuir para o 761 1033 33 está mais do que à vontade. Temos também um número de MBWay, que eu vou dizer, é o 967-116-952. Mas é mais fácil ainda, se for ao MBWay, há lá uma parte que diz assim, ser solidário. Eu há bocadinho já fiz o meu contributo, que eu estava a dever desde ontem,
de
uma aposta que fizemos. Vai a ser solidário. A APAV é logo a segunda entidade que aparece, portanto é muito fácil doar.
Eu estava a dizer que também estou a dever.
O que é que
está a comer?
O que é que o bebê está
então,
a comer?
Então, nós temos ido a almoçar à vez. Vocês já foram, não é? Fui agora.
Eu fui almoçar à cozinha.
Eu fui almoçar. Almocei um sushi vegetariano que a chefe Marlene Vieira me deixou. E estava incrível.
Olha,
de bom.
Estragam-te com
de bom que estava.
Renascença. Informação, música e humor para acompanhar o dia.
A violência doméstica matou quase 700 pessoas nos últimos 25 anos em Portugal. Junte-se às 3 da manhã e a toda a equipa da Renascença. Somos 3 por todos, a favor da AFAL. Contribua agora, basta ligar o 761 10 33 33. Custa chamada 1 euro mais IVA.
Ajuda a salvar vidas. Levanta a voz contra a violência doméstica em Portugal.
Apoio Oxa. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes e logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
A CEPSA transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt.
Mueve. Este ano, a Seresco celebra mais um ano em Portugal. Com mais de 50 anos de experiência, lideramos o outsourcing tecnológico de processamento salarial na Península Ibérica. Contamos com a confiança de marcas de referência dos mais variados setores. Seresco, o seu parceiro de confiança. Saiba mais em seresco.pt.
Esta sexta-feira é dia de Euromilhões, com o maior jackpot de sempre. São 250 milhões. Euromilhões, acrescendo ricos de um dia para o outro.
O tapete está na rua em Arraiolos, de 6 a 10 de junho de 2025. Assista aos concertos. No dia 6 de junho, José Giabas. Dia 7 de junho, Rui Veloso. Dia 8 de junho, Marisa Lis. Dia 9 de junho, Matias Damásio. E dia 10 de junho, Carlos Leitão.
Ar Livre à Vista. Descontos até 60%. Entregas rápidas e o preço mais baixo garantido. A melhor poupança deste verão, em conjuntos de jardim e muito mais, está nas nossas lojas. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
A Starlight tem as melhores histórias de amor. De segunda a sexta, a partir das 20h40. Não percas os últimos episódios de Love is in the Air. E logo a seguir, deixa-te apaixonar por Aziran e Poiraz na nova série Be My Sunshine. De segunda a sexta, na Star Life.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Renascença, Leiria, Óbidos, Nazaré, 106.0.
Se queres dar o meu nome à tua raiva, hey!
E eis que temos mais um desafio, não é?
Ora, pois, chegou uma menina muito amarelinha.
Porquê?
Porquê, Cláudio?
Cláudio Almeida.
O próximo desafio chama-se O Peso Certo. E é Globo.
Mas vamos ter, não vamos ter que nos pesar, pois não?
O quê?
Não vamos ter que nos pesar, é que eu e a Inês vamos comer uma pratada.
Não. Mas vão ter de jogar.
Ok.
Okay? A Globo junta só 3 por todos para doar 1.500 euros à APAV.
Muito obrigada desde já.
E o conteúdo desta mochila, se vocês conseguirem adivinhar o peso deste pedido da Globo, têm 30 segundos para pegar na mochila e dar os vossos palpites.
Vamos lá.
E pelo menos uma de vocês tem de ficar a menos de 300 gramas, porque são 300 convidados. Do peso certo, está bem?
Muito bem.
A Letícia Marta tem a mochila com o pedido e a Teresa Salgueiro vai validar se o peso está certo.
Okay. Que não é dos Madre Deus, em princípio.
Que não é.
Oh, muito bem.
Significa que se acertarmos a Globo é dado nativo para
dá
a
o donativo e o conteúdo do pedido.
Setor.
Também ficamos.
Os 30 segundos é para as 3,
é
não é?
Para as 3, é pegar, então, é rápido.
É pegar e largar.
Atenção,
pera.
30 segundos.
Um beijinho.
A partir de agora.
Então, isto bora. Tem um,
dá cá,
um quilo e meio.
Será?
Vai.
Não,
diga.
Isto é muito pesado. Isto Anabella. É pesado. Isto não tem um quilo e meio.
Quanto
isto
é, Anabella?
Tem. Espécie o meu filho quando nasceu, deixa ver. 3,250.
Ok, agora
3,250.
Agora vai tu, Inês, vai, vai, vai. Toma,
espera,
toma,
espera,
toma.
Rápido, já está.
Ai, meu
está
Deus, quase a acabar o tempo. Acabar. Isto é mexeu com mochilão. Diga. 2,945.
Ai, meu Deus, está bem.
Ok, será que falhamos?
Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O peso.
3 quilos.
Yes!
Ganhou Inês, ganhou Inês.
As malhadas dos 2,945.
Só a Ana é que não fazia ideia.
Anabella. Sim, senhora.
Parabéns.
Que maravilha.
Parabéns, Inês, mas todas são vencedoras, portanto, vamos fazer um pedido Glovo para o vosso lanche, portanto, para todos e para toda a equipa.
Para toda a equipa, sobretudo. Oh, wow. Obrigada.
Lanche, não. Conteúdo da mochila.
E donativo para a Pau.
Conteúdo que Joana, Inês e Ana, força, podem abrir.
Ah,
já
eu vou fazendo aqui um unboxing.
Ah, ora, abre lá. Eu gostava de ter uma mochila destas aqui, para levar para a praia,
pois
sabem?
Pois é, com a comida dos miúdos.
Com tudo.
Olha, temos uma bola de futebol.
Olha, aqui cabem os teus filhos, Inês.
Não cabe,
nesta mochila, podes levar os teus filhos aqui.
Já não cabem nada.
Ah, flores, que mais aqui há lá dentro? Diz lá.
Há aqui um presente que acho que vais gostar.
Ah, é isto, o ermita nos Himalaias. Ah, um paté para a Vicky.
Ah, paté,
um paté. Ah, paté para a Vicky. Ah, paté, paté.
Terapia que? Para levar.
Claro, vamos bem. Terapia para levar.
Isso é para ti, Joana.
Mas acho que há outra surpresa para a Vicky.
E há mais uma surpresa para a Vicky. Deixa ver o que é que há. Estão-me a dizer aqui da Globo um osso. Vou dar para ti, Joana.
Para roer.
Mais um creme para
beber. Ok. É uma data de coisas que temos aqui.
Exatamente.
O importante.
E para mostrar que a Globo também traz todo o tipo de coisas que forem necessárias. Muito obrigada à Globo.
Obrigada.
1.500 euros para e não tarda nada, vamos receber aqui mais, mais convidados e vamos conversar com mais uma das vítimas da violência doméstica. Estamos a falar do Francisco, que é uma vítima, é um homem. Cá está, temos falado aqui muito sobre a questão dos homens também serem vítimas de violência doméstica. E vamos então conversar com ele já a seguir.
It's time to take a deep breath. Close your eyes and let yourself go slow. There's a long and open road lying on my way now. I don't need to stop and think about it, 'cause my heart me through. You don't need to promise me the moon. Just sit with me and watch the moonlight. Then every little star will sing this song. And if you feel good, come on, just sing along. Okay, I'm alright. I got the feelings on my mind. I'm okay, I'm alright with you. I'm okay, I'm alright. I got the feelings on my mind. I'm okay, I'm alright with you. Love is like with me and watch the sunrise. Set yourself free and breathe deep inside. And while you do that, come on, just sing along. Come on now. I'm okay. I'm alright. I got the feelings on my mind. I'm okay. I'm
Áurea, ok, alright. Aqui estamos, três por todos, até hoje às 8 da noite. E agora, mais uma convidada. Apresente-se, qual é o seu dorsal, minha senhora?
Olá. O meu número é o 257. Boa tarde.
Olá, e esta
boa
voz? Tarde. Esta voz.
Estão a ver? Conhece de algum lado, não é?
Conhece de algum lado, exatamente. É Ana Patrícia Carvalho, olá. Jornalista Ana Patrícia
olá.
Carvalho. Bem-vinda.
Obrigada.
Sou dona jornalista.
É uma jornalista.
É um gosto estar convosco hoje.
Deve dar muitas notícias tristes destas de que falamos aqui. Sim. Não
está a tratar Ana Patrícia
Carvalho. Você?
Esta senhora é capaz de tratar o Ianes por tu.
Chegou.
Estava a meter-me com ela, de certa forma. Falas de muita notícia desta, não é?
Sim. Sim. Infelizmente, estas são notícias que continuam a abrir jornais, são realidades que continuam muito presentes. E nós tememos sempre a questão da banalização, das pessoas acharem é mais um caso. Nunca é mais um caso, é o caso. É a pessoa, é a família, é a Filipa, de quem já aqui claro. Falaram dos casos de violência.
Tenho aqui uma questão que é sabes que o jornalista deve ser bastante objetivo, não deve
isento.
Tomar partido, isento. Como se faz com coisas destas? Tu consegues?
Nós temos que assumir o exercício da nossa profissão, que haverá algum tipo de distanciamento, mas é inevitável, não é? Não, é inevitável não sentirmos a dor da outra pessoa, não procurarmos respostas. É isso que fazemos sempre que damos um caso destes. Procurar a seguir ter psicólogos, sociólogos, juristas, perceber porque é que isto voltou a acontecer, porque é que falhou, o que é que falhou.
Como é que se podia evitar um
caso? Como é que podíamos ter, no fundo, evitado isto? Porque, como nós sabemos, a violência doméstica é um crime público há 25 anos. Nos últimos 25 anos morreram quase 700 pessoas. O que é que foi feito, entretanto? Houve uma evolução muito grande. Já aqui falaram muitas vezes da questão do aumento do número de participações, o número de queixas.
Uhum.
Isso é muito, muito positivo.
Verdade que sim.
Mas é o reflexo também de que isto continua, de que
e
este crime
muito.
Continua, que este flagelo continua e que nós não conseguimos travar esta chaga na sociedade.
E na tua vida pessoal, fora jornalismo, já te cruzaste alguma vez com algum caso de violência doméstica, alguém que te é próximo? Alguma vez
eu acho que até por estar muito próxima destes casos, que os trabalho diariamente, não é? E que procuro essas respostas com muitos dos especialistas que aqui receberam, sou mais atenta aos sinais. E é isso que eu tento sempre, estar atenta, sobretudo cada vez mais jovens, a violência no namoro, isso também está muito presente.
Que género de sinal? Que género de sinal dirias que nós de fora conseguimos detectar?
Há sinais nos silêncios, às vezes na expressão facial, que nós conseguimos perceber que há ali qualquer coisa que ou devemos puxar um bocadinho, ou devemos colocar a pessoa à vontade para falar sobre o tema. Nunca tentar hostilizar, nunca dizer atenção que isto não é correto, mas sim acolhê-la. O que é que estás a sentir?
Até porque assim afugentamos também, não é?
Claro.
Olha, tivemos uma notícia hoje, pode ser positiva, o Procurador-Geral da República, que esteve aqui ontem, defende que não deve ser a vítima de violência doméstica a sair de casa. E se isto for para a frente, e se isto, não sei de que forma poderia ser feito.
É revolucionário.
É revolucionário e só se falar disto, eu quero acreditar que tem a ver com a nossa emissão aqui.
Mas assim, não há de ser
mas têm sido feitas muitas declarações nos últimos dias que claramente têm sido porque vocês colocaram o dedo na ferida. Isso é muito importante, porque pede-se mais rapidez, pedem-se medidas diferentes daquelas que têm estado em vigor até aqui.
Uhum. Para ti, o que é mais importante de se fazer para a situação melhorar cá?
Eu acho que nós não devemos nunca menosprezar os testemunhos das vítimas de violência. Há alguns especialistas que defendem que às vezes as primeiras denúncias são desvalorizadas e depois a vítima remete-se um pouco ao silêncio, ou porque está sob coação, ou porque tem medo. E, portanto, eu acho que nós temos que fazer um caminho nesse sentido. Há, desta semana também, um relatório de um grupo de especialistas independentes do Conselho da Europa, que fala sobre Portugal, que faz um diagnóstico de Portugal, que diz que, sim senhora, nós temos feito um caminho, temos estado a implementar muito mais medidas contra a violência doméstica, mas deixa também aqui um aviso muito claro, que nós temos que correr contra o tempo e que as sanções em Portugal continuam a ser demasiado brandas e que são muitas vezes desproporcionais. Portanto, eu acho que aqui também
pode
está
algumas
das respostas que devem ser dadas.
Muito obrigada.
Ana Patrícia Carvalho, jornalista da SIC, connosco aqui no 3 por Todos. Muito obrigada, Ana Patrícia.
Obrigada.
Entretanto, aqui fica um pequeno resumo do que vai poder ouvir no programa Casa Comum da Renascença, hoje mesmo, a sexta-feira, dia 6 de junho.
Euronet Plus. Analisamos parcerias externas da União Europeia Duarte, é mais fácil dizer do que fazer, senão alguns destes entendimentos já estariam fechados, nomeadamente com o Mercosul. Como é que vê esta viragem da União Europeia para estes novos mercados?
É um dever e é algo que já devia estar a acontecer há muito tempo. A União Europeia tem uma dificuldade. Demorou anos a chegar ao acordo. Finalmente o acordo foi alcançado. E logo a seguir começaram vozes, nomeadamente em França, contra o acordo, e aqui em Portugal algumas também, contra esse acordo.
Com a pressão, por exemplo, dos agricultores, que falámos um pouco na semana passada.
Como é óbvio, porque o nosso mercado é um mercado protecionista em termos de agricultura, como todos nós sabemos. E isso significa que dificulta depois a sua implementação. E esse é um grande problema da União Europeia. É que tem grandes dificuldades em negociar, pelas razões já expostas, mas depois tem dificuldades em implementar. Mas ir à procura dos novos mercados e não estar dependente só do mercado americano é fundamental. E estes novos mercados são, de facto, aqueles que estão a ter maiores taxas de crescimento global. Em Índia, nas economias desenvolvidas, é a que mais cresce, a mais de 7% ao ano. E com um índice de inovação claramente competitivo com Silicon Valley. E, portanto, pensar que o mundo, sem olhar para a Índia e ver como é que nós ali podemos estabelecer parcerias em termos comerciais, é não estar a ver a realidade. Difícil? Muito difícil. Muito difícil. Mas esse é o caminho.
Mariana, Lula da Silva esperado aqui em França, curiosamente. Há esta pressão sobre Macron em relação à questão do acordo com o Mercosul. Se não for fechado por esta questão, por exemplo, da agricultura e outras, será uma prova de que as divergências na União Europeia continuam a travar processos de entendimento que seriam eventualmente benéficos para todo o quadro dos 27?
Bom, sim. Nós estamos, apesar de tudo, num momento bastante excepcional desse ponto de vista, porque, enfim, o avança e recua de Trump cria condições de afirmação da União Europeia na economia mundial muito distintas. Cria, em função da pressão sobre o dólar e da pressão sobre o tesouro americano, cria também sobre, do ponto de vista da confiança e da capacidade de atrair investimento que a Europa pode trazer, com a vantagem da mudança que, entretanto, a Alemanha fez, e por isso é visível esta tentativa por parte das instituições europeias de procurar fechar estes processos, alguns dos quais se arrastam há muito tempo. Os relatos que existem da reunião da Presidente da Comissão Europeia na Índia são positivos, no sentido de uma parte significativa destes dossiês terem ficado em situação avançada, e o mesmo é preciso fazer em relação ao Mercosul para no fundo, aproveitar completamente o facto da posição dos Estados Unidos no mercado internacional e na economia mundial ser instável. É evidente que a Europa tem sempre esse desafio, mas é bom que saibamos que não há muitos momentos onde o espaço da afirmação da Europa seja tão, enfim, exista tanto espaço como agora e, portanto, ou se aproveita ou se desaproveita.
Ou fica nos tais egoísmos nacionais também.
Que muitas vezes acabam por, entretanto, passaram muitos anos e os próprios países também precisam de fazer investimentos noutros setores e não podem ter a sua economia tão dependente apenas de um e, portanto, a minha expectativa é que esta oportunidade que se abre possa ser interpretada por todos os países. É evidente que um país como a França, se tivesse uma situação política completamente estabilizada, talvez tivesse mais margem para fazer essas escolhas do que com a situação que tem neste momento, mas aquilo que para mim é visível é que a União Europeia, através dos seus diferentes representantes, está a fazer este esforço de poder aproveitar esta oportunidade.
Obrigado. Vamos voltar na próxima semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Se queres dar o meu nome à tua raiva, eu não me importo.
Peace.
Fleetwood Mac, estamos a 13 minutos das 2 da tarde e é tempo de recebermos mais 2 convidados nesta emissão do 3 por Todos. Então, o primeiro deles é Guilherme Polainas. Olá, Guilherme.
Olá,
bem-vindo.
Obrigado.
E a seguir, e ao seu lado, temos Mauro Paulino, que é psicólogo forense e que também nos visita aqui nesta casa. Olá.
Olá, muito boa tarde.
E é estamos habituados a ver na televisão, normalmente a comentar coisas não muito simpáticas.
É verdade.
Ah, é daí que eu conheci a cara dele.
É do estúdio do Parque Holanda.
Então, eis que temos os convidados às visitas número 258 e 259, cada vez mais perto dos 300. Ora bem, Guilherme, tu és aqui apresentado como vítima de violência doméstica. Tens 19 anos e significa que só pode ter acontecido na tua infância e na tua juventude.
Sim, logo desde o início da minha infância, sim.
Desde que nasceste, Guilherme?
Desde que nasci, até antes de nascer já, a minha mãe já sofria bastante com episódios de violência doméstica. Mas desde pequeno lembro-me, tenho até imagens na minha cabeça de vários momentos em que isso acontecia. Fui muito cedo também para uma casa-abrigo, por a minha mãe... Estava numa associação, o meu pai ia fazer um tratamento para o álcool e o meu pai liga para a associação ameaçado todos de morte. A mim, ao meu irmão, tenho um irmão mais novo.
Então, mas só para percebermos, a tua mãe estava numa casa-abrigo e tu não estavas lá com ela?
Não. Uma associação mesmo, devido a tantas queixas, conseguiram colocar uma associação onde o meu pai sempre teve problemas com álcool e conseguiu um tratamento em Coimbra para fazer o tratamento com álcool.
Ou seja, a família estava toda separada nesse momento, é
sim,
isso?
Já tudo,
mãe num
sim,
sítio, o pai
separado.
No outro.
E
tu... vocês não estavam com a vossa mãe?
Estávamos com a nossa mãe.
Na casa-abrigo, ok.
Não, ainda não, estamos em nossa casa.
Ok. Vocês estão em vossa casa, o vosso pai é que sai para esta associação, para este tratamento,
sim.
É isso?
Conseguiu tentar curar-se.
Uhum.
Estava tudo aí muito bem, mas um certo dia ele liga para essa associação a ameaçar todos de morte, a mim, ao meu irmão, à minha mãe e até alguns tios que ajudavam mais a minha mãe, pronto, como é óbvio. E tivemos até ao mesmo, do próprio dia até uma da tarde para estar numa rodoviária para apanhar o autocarro para um sítio onde nós sabíamos. Não fomos nós comprarmos os dias, foi essa associação.
Ou seja, um plano de fuga que vos arranjaram.
Foi,
no
mesmo próprio dia.
Que idade tinhas nessa
altura? 6 anos. E o meu irmão, 4.
E tens recordação desse dia? Ou é mais pelo que te contam, ou tu lembras de estar a fugir de casa?
Levemente recordo-me, sim, mas também, claro que me contam a seguir,
claro,
essas situações. E pronto, chegámos a Lisboa, apanharam-nos um carro para ir para uma casa-abrigo, onde ficámos em Lisboa numa casa-abrigo durante um mês.
Como foi a...
chegar lá?
Tu tens recordação do que foi para ti a casa-abrigo e se percebias o que era, não é?
Na altura era muito confuso, simplesmente saí de minha casa.
E foste para outra?
Fiquei nessa casa-abrigo um mês e a seguir, para além disso, saímos dessa para ir para outra, em Setúbal.
Tens ideia desse momento ter sido, não digo bom, mas melhor ou menos mal do que seria a situação na tua casa? Ficaste minimamente contente de sair e ir para a casa-abrigo com a tua mãe?
Foi um alívio maior, mas mesmo assim, pronto, não era a minha casa, não me sentia confortável. Se calhar não era bem o que eu... Não percebo muito isso de ir para casa abrir, porque na minha visão não é a vítima que tem que estar a fugir. Se o meu pai ameaçou de morte, alguma coisa tinha de ser feita a ele. Ou impedir, mas ir para uma casa abrir... Para além disso, mesmo assim foi uma boa solução.
Pelo menos melhor do que a situação,
sim,
em que estavam.
E depois, Guilherme?
Na própria casa abrigo, lembro-me também. Estávamos lá há poucas semanas e... a minha mãe vem ter comigo a dizer que íamos ter que passar um fim de semana com o meu pai.
Porquê?
Porque o tribunal assim quis. Mesmo depois de termos ameaçado de morte, quis que fôssemos ter um fim de semana com ele.
Mas tu... objetivo de alguma reconciliação ou alguma...
Não, provavelmente por ser já saberemos daqui a pouco como mas por ser obrigatório, quase assim uma parte um bocadinho cega da justiça
de que o filho tem,
sim,
de estar com o pai.
Infelizmente essa, sim, é uma realidade, ou seja, sempre que estamos a falar de um processo de violência doméstica e que existem filhos, há também um processo num tribunal de família e menores.
Ora, pronto.
E infelizmente um dos grandes erros, e vimos ainda agora um relatório do Greve a apontar isso, uhum, é achar-se que muitas vezes que é alienação parental, é desvalorizar-se a violência doméstica e obrigar crianças vítimas a conviver com o progenitor agressor.
Ou seja, a tentar
agressor.
Fazer prevalecer direitos de parentais,
sim,
sobre uma situação de violência.
Mas nós temos em Portugal uma convenção de Istambul, que os tribunais deviam respeitar, que dizem que acima de um qualquer direito de guarda ou visita está a segurança das,
claro,
crianças.
Então, mas Guilherme, tu vais esse fim de semana estar com o teu pai porque tu tinhas de estar com o teu pai e a tua mãe vai acompanhar.
Felizmente não fomos.
Ah, não foram?
Que a casa abrigo, os psicólogos da casa abrigo conseguiram fazer um relatório de urgência para que esse encontro não acontecesse.
Ou seja, o teu pai era muito perigoso.
Era. E várias vezes que, felizmente, ainda tenho a minha mãe cá, mas podia não ter. Várias situações em que foram mesmo gravíssimos. Partilha a cabeça, muita
E isso
muita
acontecia
violência.
À vossa frente?
muitas vezes acontecia à nossa frente.
E o teu irmão recorda, é mais novo ainda, não é? E também assistiu.
Ele é mais novo, ele não se recorda tanto, pois, por não ser mais novo. Mas eu recordo-me muito dessas situações. Às vezes pedimos a dormir, depois estamos a dormir.
Que lembranças tens da tua mãe nessa altura?
Só de sofrer, pronto, estar nas mãos dele. E
uma criança dessa idade, desse tamanho, tão pequenina, tem assim uma vontade de proteger a mãe, apesar de ser uma adulta?
Eu tinha a vontade, mas não conseguia, claro, fazer muita coisa. 6 anos é muito pequeno, não. E sempre foi assim, não.
Estou aqui a pensar que 6 anos é assim, é a idade em que uma criança entra no primeiro ciclo, que tem que estar preocupada a aprender a ler e a escrever. Tu, quando olhas para trás, tu consegues. Como é que tu olhas para a tua infância? Ou seja, sentes que
conseguias ir à escola assim, e estar
tirada?
Na escola acabava-me por esquecer um bocadinho, tentava esquecer um bocadinho do que se passava em casa, mas aqui chegava a casa já tinha medo novamente que acontecesse alguma coisa, porque aquilo às vezes era quase diário e não era possível esquecer, não é normal. Não conseguia fazer bem o meu dia-a-dia, com medo, às vezes quando já estamos na casa-abrigo, que saímos da casa-abrigo, ficámos lá um ano, e ter medo de andar na rua, porque uma vez tentado refugiar-nos na casa da minha avó, antes ainda de sequer entrar na casa-abrigo, mas ele descobriu que estávamos lá, foi até lá, tentou entrar, partiu o vidro da porta. Felizmente eu consegui, porque ele tentou partir o vidro para tentar abrir, porque a chave estava na porta. Pronto, eu consegui tirar a chave, eu, uma criança, consegui ir lá, assim, sem pensar duas vezes, fui lá, tentei tirar, tirei a chave e felizmente lá desistiu, foi-se embora, mas como partiu o vidro, ficou com sangue, naturalmente. Pintou a parede de fora cheia de sangue da casa, consegui, pronto, é um bocadinho aterrorizante.
Ele era agressivo não só com a tua mãe, mas convosco também? O teu pai era agressivo não só com a tua mãe, mas também convosco, contigo e com o teu irmão?
Aconteceu não era bem agressivo connosco, era mais com a minha mãe, sim. Mas aconteceu uma vez um episódio que fomos para uma psicóloga, fomos nomeados para uma psicóloga em Lisboa, que nessa psicóloga metia-me a brincar com o meu irmão e ela ia para o computador, mas não era para nos. Não ficava a ver-nos, só ficava no computador. E a partir dessa psicóloga tivemos um encontro com ele. E a minha mãe, com medo, quis também ir connosco nesse encontro. Fomos então para a casa dele, ele leva-me até um hotel, deixa-me na recepção e vai para o café beber. Eu estou na recepção, vejo que ele está a demorar algum tempo, sumo para cima do banco, tinha lá uma janela que dava para olhar para o café e vejo que ele está a beber cerveja e já tinha bebido algumas, estava à frente dele. Pronto, assim que levam-me para casa, que era perto, e fomos a pé. Mas no seguir desse dia, à noite, foi novamente violência, pronto. A puxar os cabelos à minha mãe, bater-lhe, e eu tento abrir a porta para pedir ajuda, para sair. Ele empurra-me contra a parede, fecha a porta e impede-nos de sair. A sorte que no apartamento abaixo, que é um prédio, no apartamento abaixo estava a ouvir os nossos avós e conseguiram ligar para a polícia. Conseguimos então, a polícia chegou, fomos para a casa dos nossos avós, para o apartamento deles, e o meu pai no apartamento dele, pronto. Mas não demorou muito a ele saber que nós estávamos lá, pronto, porque viu-nos aí até lá, despedimos-nos, deixamos-nos à porta e tocarem infernalmente à campainha o resto da noite toda. O meu avô teve que ir desligar a campainha, porque ele não desistiu, foi horas lá a tentar tocar a campainha, a bater à porta, a gritar, e pronto, lá conseguiu tirar a campainha, desistiu, foi-se embora. E
Hoje estão. Diz. Ia perguntar isso. E hoje
estão livres?
Estão livres? Onde está o teu pai? Como está a tua mãe?
Felizmente, a partir de 2020 conseguimos ter paz, porque ele veio a falecer. E desde aí conseguimos sim ter paz. É um bocadinho mal dizer isto, mas é a verdade. Consigo ter redes sociais, que eu não podia ter sequer. O meu pai não podia saber onde é que eu estava.
Tinhas que viver escondido, não é? Sim, como se tu fosses um criminoso, não é? Como se tu é que estivesse a fugir.
É mesmo isso. É andar na rua e ter medo que apareça aqui atrás de mim, que vá ter com a minha mãe, descubra onde é que nós estamos, como já aconteceu algumas vezes.
Houve assim uma sensação de alívio no momento em que soubeste da notícia da morte?
Foi alívio por causa dessa situação, mas foi sem dúvida um alívio. Por pior que pareça, foi. Conseguimos ficar mais livres.
Bom, Mauro, tu já conhecias o Guilherme, claro. Acompanhaste
já
a história do Guilherme.
Já tinha conhecimento desta narrativa e deste caso real que tantas vezes ocorre noutros tribunais, noutras casas de abrigo, noutras circunstâncias, e é lamentável percebermos, ao nível dos testemunhos que vamos ouvindo, as insuficiências que ainda existem no sistema.
Olha, e que trabalho se faz? Porque nós vimos-te aqui, Guilherme, muito loquaz no teu discurso e a contar a tua história.
Ou tu seja... própria é muito loquaz agora.
Muito obrigada.
Que eu estou a dizer essa palavra.
É a primeira vez que usei esta palavra, na verdade.
Foi para brilhar aqui.
Primeira vez na vida. Mas, Mauro, que trabalho se faz com alguém que sai de um estado assim mais... Dessas,
pois. Tem que se fazer um trabalho de grande proximidade para intervir nas questões emocionais, para intervir nas memórias traumáticas que muitas vezes estão, obviamente, gravadas na memória destas crianças, destes adolescentes, porque crianças e adolescentes são os principais utilizadores das casas de abrigo, ou seja, as mães muitas vezes vão com dois, três filhos para uma casa de abrigo. E mais uma vez, todo este impacto acaba por estar também em cima da mesa. E é lamentável que mesmo quando uma casa de abrigo, que não é a solução da violência doméstica, mas tenta trazer proteção a estas vidas, temos muitas vezes um tribunal de família e menores, mesmo estando estas crianças em casa de abrigo, a obrigar a convívios com o progenitor agressor e às vezes a escreverem despachos completamente absurdos, como pedir, por exemplo, para a vítima mudar de casa de abrigo para mais perto, porque o agressor tem saudades
do filho. O que é que atribui isso? Atribuo é distração?
Não, não é distração. Eu diria que é falta de formação e falta de consequências pela incompetência. E quando eu digo falta de consequências, não é banir as pessoas da magistratura. É dizer-lhe, olha, meu senhor, minha senhora, não tem competências para trabalhar neste crime, vá fazer formação, vá aprender ferramentas para lidar com esta realidade. Seja para promover uma melhor investigação criminal, seja para proteger estas crianças. Ainda a Fátima Lopes dizia aqui, não é, que daquilo que ela já ouviu, daquilo que ela conhece, e ouvimos agora no testemunho do Guilherme também, que muitas vezes estas pessoas só têm paz quando o agressor acaba por falecer, porque a proteção da vítima acaba por ser muitas vezes esquecida.
E se dúvidas houvesse de que isto de facto mina a existência de todas as pessoas à volta, é isto que o Guilherme estava a dizer, não podia dar qualquer indício, não ter redes sociais, não ter nada que desse
minha
a mínima
vida
pista.
Absolutamente condicionada.
Exatamente.
Deixem-me partilhar muito rapidamente a história de um menino que esteve na Casa Abrigo. A Casa Abrigo já não existe e, portanto, eu posso revelar a localização. Era na zona do Seixal. Zona do Seixal, ao centro de estágios do Benfica. E um menino jogava lá nesse centro de estágios. Os miúdos foram convidados a entrar com o Benfica e ele não pôde entrar. Imaginem logo a marca, a tristeza, o sonho que se
era o único que não podia aparecer.
Para não ser visto. Olha, muito obrigada. E uma rica vida para ti, Guilherme.
Obrigado.
Guilherme, um futuro muito maravilhoso à tua frente.
Obrigado.
E que a tua vida se enche de felicidade a partir de agora e nunca mais, que isso nunca mais mude. Muito obrigada.
Certo.
Vamos a caminho
obrigado.
Das notícias agora.
Comprei da lotaria numa bela rua enfeitada. Santo António já dizia, uma em cada três é premiada.
A sorte assenta a reais. Aposte na Lotaria de Santo António com um primeiro prémio de 600 mil euros. Dia 12, anda à roda. Lotaria Clássica é a nossa sorte.
Hello. A décima edição do Sol da Caparica está a chegar com os artistas que tu mais gostas. The Weasel, Plutónio, Dillaz, Nininho Vaz Maia, Richie Campbell, Matias Damásio, David Carreira, Menos é Mais, Wet Bad Gang, Lona Johnny, Bispo e muitos mais artistas no maior festival de música em português. O Sol da Caparica, de 14 a 17 de agosto. Compra já o teu bilhete e acompanha as novidades em festivalsoldacaparica.pt. Era o sol que nos faltava.
Em 10 meses perdi 40 quilos.
Consegui, em 4 meses, perder 22.
Eu tenho 51 anos, eu sinto-me com 20 anos.
Considero-me mais jovem, ninguém me dá a idade que eu tenho. O tratamento é todo à base da alimentação.
Foi fácil adaptar-me ao plano.
Estou muito contente mesmo.
Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Ar Livre à Vista. Descontos até 60%. Entregas rápidas e o preço mais baixo garantido. A melhor poupança deste verão, em conjuntos de jardim e muito mais, está nas nossas lojas. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentor.